Muito bom, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, amém? Vamos aplaudir, glória a Deus. Seja bem-vindo ao Tadel, seja bem-vindo a esse tempo de treinamento como igreja. Já vejo uma grande multidão de líderes multiplicadores para a nossa cidade, em nome de Jesus. Você que é líder, você que é supervisor, dá uma olhadinha ao seu redor, vê se as suas ovelhinhas estão aqui presentes. Se seus líderes estão aqui presentes, né? Bom, sempre estar dando uma checada, uma conferida, sabendo onde as ovelhinhas estão, sabendo por que as ovelhinhas não estão aqui, tá bom? Mas eu já vejo aqui uma multidão de líderes multiplicadores. E nós estamos tão empolgados por esse tempo, esse novo ciclo, ciclo do evangelismo. Eu gosto de todos os ciclos, mas o ciclo do evangelismo, para mim, é o mais importante, porque eu acho que é o ciclo que nos mantém focados na missão que Jesus confiou a mim e a você. Então, eu amo esse ciclo, porque ele nos desperta da zona de conforto. Por isso que as palavras desse mês são todas palavras para falar, empolgar, levar a igreja para esse caminho de nós reacendermos a chama do Evangelho, de nós falarmos de Jesus para as pessoas, de nós anunciarmos ao mundo a mensagem, amém? Então, até o fim de abril, vou estar compartilhando e falando, né, nos levando para esse caminho e essa direção. Então, queridos, eu queria começar falando do nosso propósito, dos propósitos do nosso Life Group, para que nós, como líderes, você saiba para onde nós estamos indo, qual é o foco, qual é a direção, qual é o propósito, para a reunião do meu grupo não perder o sentido, para a reunião do meu grupo não perder a motivação. Então, eu vou compartilhar os 5 propósitos aqui. Lógico que eu vou falar de ciclo do evangelismo, mas eu quero relembrar, recordar aquilo que vocês já estão cientes de todos esses propósitos. O primeiro propósito que eu queria compartilhar é o propósito da consolidação, né? Que os 5 são os ciclos. O que que fala a consolidação? Na consolidação, você, lógico, todos esses propósitos, eles estão acontecendo all the time, o tempo todo nas nossas células. Não é porque estamos no ciclo do evangelismo que não vamos estar recordando e revendo as outras características da célula. Então, a consolidação, ela provê cuidado pastoral adequado, crescer em um relacionamento com Deus, apoio e cura. Nesse trabalho, eu gosto quando o Wellington fala que o líder de Life Group é o soldado, é aquele que está ali o tempo todo trabalhando, né? O nosso guerreiro tão precioso. Porque líder, você nunca pode se esquecer que aquelas ovelhas que estão sobre a sua cobertura e seu cuidado, você que está prestando contas para ela diretamente com o Senhor. Então, alguém sumiu. Por isso que a gente precisa estar atento nos cultos, olhando. Eu sei que são 2 cultos, mas eu posso estar sabendo, mais ou menos, tendo uma audiência. De repente, a gente convoca a nossa célula para vir num culto só, para a gente estar vendo onde estão as nossas ovelhas. Ah, uma ovelha sumiu, meus queridos, 2 semanas. Já sabe o sinal de alerta? 2 semanas já pode ir atrás, já pode procurar, está acontecendo alguma coisa. Né, a pessoa postou a foto em outra igreja. Meu líder, corre atrás dessa pessoa, pergunte como ela está, o que está acontecendo. Providenciar, cuidado, consolidação é isso, amém? Próximo propósito. Nós temos o propósito, hoje o nosso Tadel vai, nós vamos esticar um pouquinho o horário, tá bom? Eu tenho um vídeo tão importante para passar para vocês, então possivelmente nós vamos passar um pouquinho do horário das meia hora de palavra, tá? Então, em segundo lugar, comunhão. Também a célula tem esse desenvolvimento de relacionamento uns com os outros. E isso acontece não só no dia do Life, mas também encontrando durante a semana, mandando mensagens para os outros, aniversário, não se esquecendo dos aniversários. Às vezes a gente chega nas células, tem a comemoração dos aniversários do semestre, do mês. E isso é tão precioso, esse desenvolvimento de relacionamento uns com os outros. Terceiro propósito da célula, tem o propósito de treinamento, de nós continuamente estarmos desenvolvendo pessoas. Jesus treinou seus discípulos e eles deram continuidade ao seu chamado. Então, equipar, treinar e desenvolver também é um braço tão importante dos nossos lives. Quarto propósito das células, a expansão do reino, ou seja, a multiplicação. As doenças, elas terminam com it, né? A celulite. O que mais, gente? Me ajuda nas ites aí. Otite, israelite, tudo que é it significa que aquelas células, elas estão num processo não muito legal. Ou seja, para a célula ela expandir, ela crescer, ela precisa estar muito saudável. E a célula que não cresce, ela morre, né? Ela entra em processo de realmente de recuar. Então, você não pode deixar a sua célula morrer. Por isso que tem que estar tendo esse conjunto de todas as coisas. E em quinto e último lugar, o propósito do evangelismo. Trazer pessoas novas para Jesus. Em todas as células que eu lidero, inclusive, eu estou vestindo o mesmo sapato de vocês, porque eu também estou liderando um life. Meu irmão, quando eu vejo uma célula que não tem um convidado, eu já fico em crise. Já falo, gente, cadê os convidados? Vamos convidar, vamos levar. Meus irmãos, essa deve ser a crise do líder. Só tem crente na minha célula. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Vamos juntos, Senhor, envia. Vamos evangelizar. Né? Vamos fazer que nem a Letícia, né? No ciclo passado, a Letícia pegou o pessoal dela, saiu convidando, né, Letícia? Pegou o papelzinho, fez lá um negocinho bonitinho, uma balinha, um chocolate. Foi convidando o povo na rua. Então, se o povo não está indo, vamos chamar o povo, vamos ir atrás das pessoas. Precisamos ficar numa santa crise. Diga assim comigo, uma santa crise. Quando não vermos os bebês. Porque quando não tem bebê na célula, começa a ter muitos problemas de... Né? Não é problema de bebê. Quando tem bebê na célula, é muito bom. É aquele chorinho gostoso. É aquela pergunta, assim, pastor, por que eu tenho que ir para a igreja? Sabe aquelas perguntas gostosas da gente responder, que são fáceis. Agora, quando tem as ites na célula... Né? É aqueles pessoas que ficam fazendo discussão, conversa assim, não dá, sabe, só fica enrolando. Queridos, se a sua célula, né, de repente está sem ali um convidado, vamos entrar em crise, amém? Então essa é a crise boa, porque nós estamos no ciclo do evangelismo. Pode colocar aí o nosso trilho, né? Eu apresentei esse trilho aqui no início do ano, para você entender que nós temos um alvo, nós estamos em movimento. Nós estamos em direção a algo. E se você entra, né, e de forma rápida já vai abraçando todas as missões dos ciclos, com certeza a sua célula está saudável, com certeza a tua célula está sendo desafiada. Então nós já começamos o ano pelo ciclo do treinamento. Eu vi, por exemplo, a célula do Marcos Valério e da Janine. Gente, todos eles... Jamile... E a Jamile, todos eles estimulando o pessoal, porque subiu lá no YouTube o nome, o pessoal está ali, né? Levanta a mão, ó, pessoal da célula. E eles estão aqui. Olha que saudável eu ter pessoas da minha célula presente no Tadel. Porque subiu no nosso canal do YouTube os comentários deles nos expressos, no Nova Criatura. Amém, eu fiz, concluí. Uau, que legal. Eu falei para o Cristiano, falei, parabéns, essa célula está de parabéns. Porque treinamento, né, eles estão fluindo, eles estão incentivando pessoas a estarem. Então, lá na minha célula, né, o foco que eu tenho para assumir a célula, agora a partir do Casa de Paz, mandei todos os cursos. Ele falou, pastor, já estou nos expressos. E é uma pessoa já convertida de muitos anos. Então, é muito bom isso. Então, nós estamos entrando agora nesse período intermediário, onde continuamos treinando, mas agora dando ênfase e foco no evangelismo. E quais são as nossas duas estratégias de evangelismo como igreja? Sair pela rua, pintar a cara, ir para o semáforo, também é uma boa estratégia. Mas não precisamos inventar a roda novamente. Já temos estratégias tão fáceis, tão simples. Só fluir nelas. Só obedecer e embarcar nelas, amém? Então, diga assim comigo, Projeto Natanael e Casas de Paz. Então, eu vou falar especificamente sobre Projeto Natanael e na minha próxima oportunidade aqui com vocês, nós vamos fazer um treinamento prático novamente do Casa de Paz, para vocês verem o tanto que é simples, o tanto que é bom e é gostoso o Casa de Paz. Mas, Se não houver projeto Natanael acontecendo, inviabiliza o Casa de Paz de acontecer. Para não acontecer, de chegar no Casa de Paz e só ter crente, porque a palavra é evangelística. Então, para não só ter crente no Casa de Paz, nós precisamos fluir aqui no projeto Natanael, tá bom? Então, como o pastor Abe repete, então eu também influo nisso, repetição, que a repetição ela é didática. Então, nós vamos falar aqui dentro do projeto Natanael de relacionamento, de testemunhar e de compartilhar. Diga assim comigo: relacionamentos, testemunhar e compartilhar. Amém? Inclusive, líder, é isso que você vai anotar. E, por exemplo, como nós estamos falando de palavras, incentivando a igreja a pregar, incentivando a igreja a ser sal, incentivando a igreja a ser luz. No fim da célula, eu já faço um braço comunicando a visão da igreja. Porque nós estamos aqui. E aí eu já venho falando do Natanael. Então, vou compartilhando com vocês esses pontos aqui. Anote tudo aí, porque essa semana, né, vamos colocar em prática nos nossos lives. Em primeiro lugar, relacionamentos. Diga assim comigo: relacionamentos. Primeira, João 1, 43 ao 45. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe e a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael. Então, essa história também tão conhecida por vocês, né, que vocês já estão muito cientes, são mestrados em projeto Natanael. Mas o Natanael aqui, ele encontrou um amigo. Ele encontrou na rua, né, onde eles estavam passando, na cidade, alguém que ele já conhecia. Alguém que estava no seu círculo de convivência. Eu acredito que esse tipo de evangelismo, onde você atrai amigos para Jesus, é muito mais fácil, é muito melhor. Eu já tive tantas crises em evangelizar, então para mim era um branco assim na minha cabeça: quem eu vou evangelizar? Mas quando você tem um amigo, um vizinho, então como eu e a pastora Luana, nossa vida é igrejal, né? De segunda a segunda na igreja, a gente fica procurando pessoas a quem nós vamos fazer vínculos. Então, eu sempre contei para vocês, o ano passado era um outro vizinho, agora eu já estou colado nos vizinhos da chácara. Aí, o que eu descobri? Eu tenho dois cachorros esse ano. Ganhei dois cachorrinhos e um é para ser tosado, né? Porque é um shih tzu. Então, né, o pastor vai gastar milhões de dinheiro com... E eu descobri que o meu vizinho tem um pet shop. Uau! Então, o que eu falei? Eu vou levar o meu cachorro no pet shop do meu vizinho. Gente, aí eu sou ousado, né? Eu já cheguei lá no pet shop com o cachorro todo sujo e já falei assim: vocês já viram esse cachorro sujo lá na chácara de vocês? Aí a mulher falou assim... Não, na casa. Eu falei: na casa de vocês. Na casa de vocês? Aí a mulher assim me olhou com aquela cara assim. Que, né? Eu tô estabelecendo uma ponte, né? Aí ela me olhou assim com a casa. Aí eu falei: lá na chácara, eu sou vizinho da chácara de vocês. Ah, você é o pastor. E aí foi assim, tão legal, porque o Bob, né, o nome dele, ele foge. Então ele tá andando lá, por ali. E aí eu falei, né, já falei: não, cuida do Bob. Né, e já fiquei conversando, falei sobre cobra, né, que o pastor mata cobra lá na chácara também. E aí foi muito legal, ou seja, estabelecendo um vínculo. Nessa semana, cadê o Cláudio? A mãe deles esteve lá já na célula, porque eles lá, minha sogra também já está investindo na família. Então isso é tão lindo, essa ponte que a gente cria entre as pessoas para chamá-las e convidá-las. Pastor, eu não tenho amigos. Provoca, que eu estou falando para você também, que eu não, né, não tenho essa prática, mas eu fico provocando, eu fico aqui me estimulando. Eu falei: gente, eu tenho que ganhar alguém para Jesus, pelo menos uma pessoa por ano, Senhor. Ah, não, pastor, muitas vezes já vim aqui na frente, mas quem ganha isso é você que trouxe, não sou eu, né? Então, nós precisamos dessa crise violenta, né? De quem eu vou falar de Jesus para esse ano, quem eu vou focar. Então, vamos supor, meu vizinho, eu dou um mau testemunho, né? Eu ligo o Fernandinho lá no número 100 na minha casa. Né, gente, talvez está incomodando o vizinho, né? Se fosse um som mais baixo, eu sempre dou a paz do Senhor, eu sempre, né, abençoo aquela pessoa, né? Sou educado, não faço confusão. Gente, tem tantas coisas, né, para a gente falar e atrair as pessoas. Então, quem são os nossos Natanaéis? Aquelas três pessoas que eu falei aqui no culto, quem são? O perfil dos Natanaéis. Desigrejados, ponto na sua estrelinha, quem falou? Oi? Quem não fez, nem não é salve, mais um? Desviados, justamente. Pastor, posso evangelizar aquela pessoa que está lá na outra igreja? Não, querido, deixa ela lá, ela já tem pastoreamento, ela já tem igreja. Ore por pessoas que estão afastadas de Jesus. Seu Natanael são esse perfil, desviados, não convertidos e desigrejados. Em segundo lugar, testemunho pessoal e convite. É, o versículo 45 e 46, Filipe lhes disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Filipe, vem e veja. Primeiro eu vejo aqui a ousadia do Filipe tendo coragem de testemunhar, tendo coragem de falar, tendo coragem de dizer, nós achamos o Salvador, nós achamos o Cristo. Ou seja, ele não se envergonhou. Então aqueles, meu irmão, que não se envergonham de compartilhar a luz ao mundo, meu irmão, esses estão brilhando para a glória de Deus, amém? Então em primeiro lugar, ele não se envergonha, e ele compartilha o seu testemunho, ele fala, eu achei o Messias, eu achei. Então para Felipe fazia muito sentido ele falar, olha, eu achei o Messias, eu achei o Salvador, por isso eu estou compartilhando, por isso eu estou te chamando, por isso vem e vê. Ah, pastor, eu não tenho coragem talvez de testemunhar, meu irmão, mas chama para o life, chama para o culto, né? Então diga assim comigo, vem e vê. Mais uma vez, vem e vê. Logicamente, se você tem uma história com Jesus, conte essa história. Mostre ao mundo a sua história. Né? Se você, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se você tem vida no seu peito, então compartilhe, fale sobre Jesus, testemunhe sobre Jesus. E terceiro ponto aqui, compartilhe a palavra, porque o Natanael... Felipe foi conduzido pelo Natanael a Jesus. João 1,46, a Bíblia diz, Natanael, né, falou, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Que é o que eu compartilhei agora no culto, né? Há resistências. Por que nós estamos jejuando? Porque, gente, o jejum também, eu sei que tem esse poder de quebrantar a nossa carne, mas eu estou orando, né? Nós oramos aqui hoje cedo na oração, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Então eu estou aqui orando, estou declarando, pelo meu Natanael, o Senhor quebra cadeias, quebra grilhões, abre os seus olhos, que eles vejam o Senhor, manda luz, manda fogo, né? Essa é a hora de fazer batalha espiritual. Não é chegar lá na porta da casa do vizinho e ficar... Seu vizinho amaldiçoado, eu te repreendo em nome de Jesus. Né? Eu vou afastar aquele vizinho e todos os outros que me virem fazendo aquilo. O Natanael, ele agiu com preconceito e com resistência. Né? Lá em Nazaré não tem nada lá, quem é que pode vir de lá? Mas aí o Jesus continua compartilhando e chega, expõe as trevas de Natanael e vai lá direto no coração de Natanael, versículo 47, 48. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito, eis aí um verdadeiro israelita, olha que legal, né? Olha aí que legal, ah, que bênção que você veio para a célula hoje, qual é o seu nome? Que bom, hoje você vai receber de Deus, né? Então essa linguagem, eu não conheço a pessoa ainda, mas eu vou criar uma ponte, olha, Jesus... falando, olha Isaí, um verdadeiro israelita, né? Lógico que Jesus estava falando movido pelo Espírito, né? Jesus estava recebendo uma palavra de conhecimento aqui, e já declarando, e ele falou, Isaí, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo? Perguntou-lhe Natanael, de onde você me conhece? Está aparecendo a minha vizinha lá, cachorro, né? De onde você me conhece? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Então é tão interessante algumas informações sobre essa parte aqui, que Natanael, ele era judeu. Natanael, ele aguardava a redenção de Israel, ele esperava o Messias, e Natanael era um fariseu. E os fariseus, eles tinham o costume de ler as Escrituras, a lei, debaixo de uma árvore. Lógico que Jesus recebeu uma palavra de conhecimento e que, de fato, o Natanael estava fazendo aquilo. E aquela palavra de conhecimento, pregando pelo Espírito, conectou o coração de Natanael com Jesus. Então, quando Jesus fala, eu te vi, ali naquele momento, né, ele foi atraído. A mensagem, né, pegou a isca certa, mordeu a isca certa. E qual foi o resultado dessa história? Versículo 49, então exclamou Natanael, né, o coração de Natanael abriu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Rei de Israel. Então aquela palavra, por isso que é importante nós pregarmos o Evangelho no poder de Deus. Então diga assim comigo, prega o Evangelho no poder de Deus. Por isso que é importante nós estarmos tão cheios do Espírito, ousados, né? Pedro e João, na porta ali do templo, a pessoa pedindo esmola, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Então, o poder do Evangelho, a palavra liberada, né? Então, né, equilíbrio também, palavra, poder. Não, deixa eu que orar por você. Amém ou não amém? Então, aquele jovem foi impactado e a vida do amigo do Felipe foi salvo, né? E com certeza Natanael seguiu a Jesus. Então nós precisamos entender essa pessoa que saiu da cadeira do convidado para a cadeira do seguidor de Jesus. Diga assim comigo, de convidado para a cadeira de seguidor de Jesus. Então nós, está ali na minha Bíblia, aquele folderzinho, o Tiago vai pegar lá no escritório. Se você não levou para a sua célula o folder do Natanael, é essa semana. Então líderes, supervisores, nas supervisões, confiram isso. Né? É importante você estar trazendo essa mensagem, assim, né? Desafiando a célula para o projeto Natanael. Que nada mais, nada menos, pode colocar o próximo slide, é orar e jejuar pelos seus amigos, contar o seu testemunho pessoal e convidar para o Life e o culto. Quando essas pessoas vão convidar? Para o Casa de Paz. Então, nesse mês, nós estamos aqui gerando pessoas, orando pessoas, para pessoas. A minha pergunta que eu faço para você, quem é a pessoa que você já está orando? Quem é a pessoa que você já está declarando palavras de vida e de fé sobre ela? Quem é essa pessoa que você vai evangelizar e você vai presentear com a salvação? Amém ou não amém? Então, nesses 21 dias, a nossa instrução, eu sei que vocês receberam no grupo essa semana, é não ter o lanche. Em lembrete, e até em respeito a quem está realmente fazendo, a quem realmente está dedicado na missão de Jesus. Coloca uma água, coloca um suco, tudo bem, pessoal, nós estamos jejuando por almas. Nós estamos jejuando por vidas, né? Nossa carne está aqui falando, a gente quer comer, a gente quer, mas nós estamos aqui num propósito tão sério. E não apenas, e aí nesse momento da oração de poder, já que nós estamos falando sobre ide, pessoal, vamos orar pelos nossos Natanaéis. Então, a oração desse mês é Natanael. Ore pelos Natanaéis. Gente, vamos orar gerando vidas para Jesus. Vamos estender as nossas mãos sobre palmas. Vamos declarar, chegado o reino de Deus. Vamos orar para que a nossa quadra, ao redor da nossa célula, as pessoas sejam impactadas pelo amor de Deus. Amém ou não amém? E aí é a hora, quem está enfermo, vamos orar, quem está todo mundo jejuando, meu irmão, é hora de acontecer milagre, é hora de acontecer poder de Deus, é hora de câncer ser curado, em nome de Jesus, amém? Eu já vejo pelos olhos da fé, muitos milagres acontecendo para atrair as pessoas para Jesus, amém? E uma outra coisa nesse tempo, é o trilho, pode passar para o próximo, o trilho de preparação para o Casa de Paz. Para nós, o Casa de Paz, nós vamos ter o tempo de maio a julho. Você, líder, vai ter um tempo de colocar em prática, de maio a julho. Melhor se todos fizerem em maio, porque nós estamos jejuando especificamente para o mês de maio. Pode passar o trilho do Casa de Paz, ou seja, a ideia, por exemplo, tem células aqui na igreja que está espocando a casa do anfitrião. A ideia é de células grandes, eu sair com um grupo, uma pessoa, lógico, que já está treinada por esse trilho, que já passou pela Estação DNA, Nova Criatura, TLC Express 1 e 2, esses que têm autoridade e estão autorizados para sair com um casa de paz. Amém ou não amém? Por isso que esse tempo ainda é preparação, porque também vamos supor, a célula está grande, aí se cada um tem o Natanael, o que acontece? Dobra a quantidade de pessoas. E o anfitrião está falando assim, meu Deus, vamos ter que ir para a rua. Então, planejamento. Quem se antecipa, governa. Vamos dizer juntos? Quem se antecipa, governa. Próximo slide aí para mim ver. Tá bom. Nós vamos assistir. Eu fui tão impactado por esse vídeo do Rei Art Bonk, inclusive essa semana, porque estou aproveitando o jejum para estudar muitas histórias de evangelistas, ler livros sobre evangelismo. E essa história do Rei Art Bonk, o filme Perdidos no Mar, nós vamos passar esse vídeo aqui agora, porque também eu tenho o alvo de... Aleluia! De vocês encaminharem no seu grupo de célula para as pessoas assistirem esse vídeo, amém? Vamos assistir? Então tá, pode desligar a luz aí. Vamos tentar assistir aqui. Qualquer coisa, se você não compreender alguma coisa, assiste depois. Amém. A Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote que salva vidas para a salvação de almas. Precisamos de toda ajuda a bordo. Jesus pode contar com você, meu irmão. Essa é a nossa missão como igreja, amém? Eu já vejo sua célula cheia de bebês. Já vejo sua célula, você tendo preocupação novas. Em nome de Jesus, e nós cremos, nós vamos salvar o maior número de pessoas, amém? Glória a Deus. Deus abençoe.